Gente, eu acho que somos nós aqui mesmo, então eu vou começar, aproveitar o tempo. Mas essa classe aqui, a gente tem conversado sobre ansiedade masculina. Por que ansiedade masculina? A gente tem lidado, como pastores, com vários homens da nossa igreja que têm lutado com a ansiedade. Né? A ponto, assim, de alguns estarem sendo medicados, alguns afastados do trabalho... Outros, enfim, estão lutando com isso. Então, na equipe pastoral, nós falamos, vamos fazer uma classe, vamos conversar um pouco com os homens sobre a ansiedade. Então, nós vamos começar com um exercício aí. Pega o seu celular, ou você tem um papel, você tem um minuto aí para você marcar aquilo que te deixa ansioso. Faça uma lista de coisas que te deixam ansioso. Pode usar o seu celular, bloco de notas, ou aquele grupo do WhatsApp que tem só você. Escreve ele, faz uma lista do que te deixa ansioso. Você tem um minuto, tá bom? Não pode passar disso. Fique ansioso para não passar de um minuto. O que te deixa ansioso? Pode ser tantas coisas grandes, coisas pequenas. Pensa aí aquilo que te deixa ansioso. Eu mexi aqui no negócio, saiu do da projeção. Obrigado. Ok, vamos lá. Quando faz uma pesquisa superficial na internet sobre quais são os maiores motivos que deixam o homem ansioso, eles colocam esses itens aqui, né? São itens sociais, culturais. Então, o que é ser homem? Isso gera ansiedade no próprio homem. É interessante porque a gente vive num mundo que a palavra de Deus foi deixada de lado, então você não tem um padrão, né? Não tem um padrão, o que é ser homem? Né? Por um lado, a gente vê uma pressão que o homem não pode ser aquele macho, não pode ser, e por outro lado, você é aquele homem mole demais, emocional demais, e aí vai gerando uma ansiedade dentro do próprio homem sobre o que é ser homem. Tá bom? Isso é o mundo falando, tá bom? E é uma pesquisa superficial, nada muito profundo, sim. Outro item é o trabalho e a economia, né? Então, o seu trabalho, as pressões, né? E o medo de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de como está a economia, isso gera ansiedade no homem. Experiências ruins do passado, né? Ou a própria saúde, né? A sua saúde, sua condição física, trazem ansiedade para o homem. A biologia genética, então a pessoa ela tem um problema hormonal, ela tem um problema de saúde, né? ou na visão do mundo, né? a genética, você se o seu pai, você tem parentes ansiosos, você carrega um gene de ansiedade em você também. O seu estilo de vida, né? O pessoal que bebe álcool, usa drogas, isso contribui para sintomas de ansiedade, não dorme direito, come mal, não faz atividade física. Isso contribui para os homens serem ansiosos. E os relacionamentos e mídias sociais, problemas de relacionamento, ou então a comparação nas mídias sociais, eu fico vendo outros homens, o que eles têm, o que eu não tenho, o que eles fazem, o que eu não faço, isso gera ansiedade. E a própria personalidade. Você tem uma personalidade de pessoas que vão em frente, elas têm mais facilidade de enfrentar. E tem outros que sentem mais, e aí a sua personalidade contribui para a sua ansiedade. Então, isso é uma visão do mundo, tá bom? Não estou falando que é assim, estou falando que isso é real, é verdade, mas é como o mundo faz a leitura disso. No Ministério de Homens, aquilo confirmados, tem sido trabalhado bastante o conceito de homem, o que é ser homem, a partir de Gênesis 2:15. Quando Deus coloca o homem no jardim, e colocou no homem, o homem no jardim com o propósito de cuidar e cultivar. Então, o papel do homem, a partir desse mandato, de cuidar, de cultivar aquilo que Deus nos deu, o mundo criado, a família, o casamento, os filhos, no meu emprego, na igreja. Então, essa ordem de cuidar e cultivar, ela vai determinando o nosso propósito. E é interessante, quando a gente pensa, então, nesse propósito bíblico para o homem, de cuidar e cultivar, e a gente começa a avaliar os motivos que o mundo dá para o homem ficar ansioso, as coisas começam a fazer um pouco de sentido, né? Mais uma vez, não estou falando que é real o que eles estão falando, mas a gente consegue fazer uma reflexão. Começando pelo próprio fato de o que é ser homem. E nós, cristãos, nós temos bem definido na palavra de Deus o que é ser homem. Mas aí, com a pressão da sociedade, a gente começa a questionar. Ou a gente fica ansioso porque a gente não consegue cumprir o padrão bíblico de masculinidade. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, você, homem, é responsável por cuidar da vida espiritual do seu lar. E aí você não tem feito isso. Você não sabe exatamente como fazer isso. Você não tem tanta disposição para fazer isso. Isso vai gerando uma ansiedade. É por isso que muitas vezes, né, você tem homens fugindo desse tipo de conversa. Então não fazem parte de um grupo de casais, porque se eu for no grupo de casais, eu só vou levar na cabeça, porque eu não cumpro meu papel de homem. Não participa de um grupo de homens por causa disso. Não gosta desse tipo de pregação, de aula, por causa disso. Então vai fugindo. Então, pelo fato de não cumprir o papel, ou às vezes até de ter questionamentos se esse é o papel do homem. Porque a gente tem, mesmo dentro da nossa igreja, pessoas que questionam isso. Poxa, mas por que não pode ser a mulher que vai sustentar o lar? Por que a gente não pode inverter? Eu fico com as crianças em casa e ela vai trabalhar. E aí ele vem na igreja, lê a palavra e é exortado quanto a isso. Isso vai gerando ansiedade. E aí a própria questão de emoções, né? Nós homens, nós somos criados, né, de certa forma, com esse rótulo. O homem não fica falando das suas emoções. O homem vai lá e faz. Engole o choro. Só que você sabe que você tem emoções. Aí, por outro lado, você vê uma sociedade totalmente fragilizada emocionalmente, que se fala das emoções, mas não resolve. Você fica falando e aí se acovarda. Ah, está muito difícil no trabalho, então larga o trabalho. Ah, eu tenho sintomas de crise, de pânico, de ansiedade, então aí você se entrega a isso. Então, por um lado, você tem o que não fala de emoções, tem o outro lado do homem que é controlado pelas suas emoções. E a gente fica nesses dois extremos, isso gera ansiedade. O que é ser homem? Bom, trabalho e economia, talvez, é o que mais tem gerado ansiedade no nosso meio. Aquela pressão pecaminosa do mundo, da cultura do trabalho hoje, que não respeita a imagem de Deus, trabalhar 6 dias, descansar um, não faz tudo num dia só. E a exigência sobre-humana que o mercado tem sobre nós, homens, de cumprir prazos, metas, isso vai gerando ansiedade sobre nós. E aí você tem o medo de não ter o dinheiro, o sustento, para sustentar a sua família. Isso gera ansiedade. Então, talvez esse é um dos que mais nos afeta como homens. Traumas e saúde, né? Então, como lidar com experiências ruins do passado e o medo de experimentá-las de novo no futuro? Talvez nesse sentido de responsabilidade. Poxa, meu pai nunca teve uma atitude de homem a partir da palavra de Deus. E aí agora eu sou pressionado a ter. E aí eu não quero errar, não quero cometer os mesmos erros do meu pai. Mas aí eu vejo os mesmos erros do meu pai na minha vida. E isso vai gerando ansiedade. Ou, sei lá, no passado sua família passou por uma crise financeira quando você era criança. Aquelas histórias que os pais gostam de contar. Meu filho, na sua época, eu andava 250 quilômetros para chegar na classe, e chegava lá na nossa aula, não tinha ar-condicionado, né? E a gente escrevia no chão, e te contou aquela história miserável, né? Mas isso gera também uma ansiedade em nós, eu não quero que meus filhos passem por isso. E às vezes até um problema de saúde mesmo. Se eu ficar doente, se eu for afastado, se eu perder meu emprego, se eu sou afastado, eu sou CLT, beleza, eu tenho o INSS. Mas se eu sou autônomo, sou afastado, não trabalho, não ganho dinheiro, isso vai gerando ansiedade. Ou o próprio corpo, né? Desequilíbrios hormonais, limitações físicas. Nós homens, nós funcionamos à base de testosterona. E o testosterona baixo, meu amigo, a gente fica com o farol baixo, devagar, desanimado. E aí isso vai afetando o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Aí vem uma expressão, gera mais ansiedade. Nosso estilo de vida, a gente não se prepara para exercer nosso papel de homem. Somos chamados para cuidar e cultivar. Para cuidar e cultivar, a gente precisa ter um corpo bom. Mas a gente come mal. A gente não faz atividade física, a gente não descansa direito. E aí o nosso corpo vai dando sinais de que ele está falhando. Talvez quando era novo se aguentava, mas hoje o negócio está difícil, isso vai gerando ansiedade. E as mídias sociais? Ah, toda vez que a gente olha lá Facebook e Instagram e a gente começa a ver a família dos outros, o carro dos outros, o emprego dos outros, as férias dos outros, o ministério dos outros, a gente termina de olhar o Instagram, a gente está como? Relaxado, tranquilo e feliz? Ansioso. Enfim, qual que é a solução para isso? Como lidar com a ansiedade no contexto masculino? A gente tem visto com Davi, já algumas semanas atrás, a primeira lição, quando a gente observa o mundo natural e a própria vida de Cristo, isso acalma a nossa ansiedade. Calma, Deus está cuidando, Ele alimenta o pássaro, Ele veste as flores. Ele proveu a salvação, a eternidade em Cristo Jesus. Ele está cuidando, Ele vai continuar cuidando. E na última aula nós falamos sobre a oração. De falar com Deus, entregar a Deus as nossas ansiedades. E talvez seja uma característica nossa masculina, pecaminosa, né, de que a gente não expressa as nossas emoções, a gente não faz isso entre nós. Esse tem sido um esforço do Ministério de Homens Confirmados de criar esse relacionamento profundo. Mas a gente não faz, não só entre nós, a gente não faz com Deus. A gente meio que transmite essa masculinidade pecaminosa para Deus, que eu sou homem e eu tenho que agir de forma independente de Deus. Afinal, eu sou homem, eu tenho que dar conta. E a gente não abre o nosso coração para Deus. A gente não se derrama diante de Deus. E nós vimos como a oração, ela é um remédio, ela é a cura bíblica para ansiedade. Se a gente orasse mais, nós estaríamos menos ansiosos. E hoje nós vamos ver então que a confiança em Deus, ela acaba com a ansiedade. A confiança em Deus acaba com a ansiedade. Vou explicar um pouco melhor isso, mas antes, continuando a sua lista, você tem um minuto para escrever 10 atributos de Deus, 10 características de Deus, né? Amoroso, poderoso, enfim, e por aí vai, não vou dar a dica para você. Um minuto, 10 atributos de Deus. Ok. Sim, é uma sugestão, obviamente, de atividade, mas se você não fizer, você vai perder muito do que a gente está ensinando aqui. Então, tente fazer essas dinâmicas aí para ser algo prático e real na nossa vida, né? Faz agora 1 minuto, 10 coisas que Deus tem feito na sua vida. 10 coisas que Deus tem feito na sua vida. Ok, a gente tem falado então sobre atributos de Deus, quem Deus é e o que ele tem feito. E basicamente adoração, louvor é isso, a gente expressar quem Deus é e o que ele tem feito na nossa vida. E aí esse é o princípio que eu quero trabalhar hoje, que é essa adoração, essa expressão de quem Deus é, o que ele tem feito, que gera em nós uma confiança, isso vai acabar com a nossa ansiedade, isso vai nos ajudar a lidar com a nossa ansiedade. Então, por isso a gente fez esse exercício de escrever 10 atributos de Deus e 10 coisas que Ele tem feito em nossa vida. Isso é um exercício prático e simples que a gente pode fazer para lidar com a nossa ansiedade. Por quê, né? Isso nos ajuda. O meu herói humano do passado é George Miller. Ele decidiu ir para o ministério, ele queria pregar o evangelho, estava se preparando para isso. E aí parte desse preparo ele foi parar na cidade de Bristol. E aí ele ficou horrorizado com o número de órfãos que tinha na rua. Eram muitas crianças largadas, vivendo na rua. E então ele se propôs a cuidar dessas crianças. Ele não tinha recursos. Mas ele começou com uma, duas, três crianças e Deus foi provendo. E algo que ele estabeleceu como convicção para o seu ministério é que ele nunca compartilharia uma necessidade com um ser humano, só com Deus. Então ele orava, ele entregava para Deus. E é interessante ler a biografia de George Miller, seu ministério, e tem muitos testemunhos de como Deus foi fiel à confiança desse homem. Para mim, a mais impactante foi quando ele tinha já centenas de crianças. E aí, um dia pela manhã, chegaram para ele e falaram: Ó, não tem nada para o café da manhã. O que que a gente faz? Ele falou: Ah, bota as crianças na mesa, vamos orar. E aí, botou as crianças ali na mesa, todo mundo sabia, orava antes do café da manhã, todo mundo esperando que ele fosse clamar a Deus pelo café da manhã, e ele começa a orar agradecendo a Deus pelo café da manhã. E aí você até imagina: o pessoal estava com a cabeça baixa, ele dá uma olhadinha assim, olha, onde ele está vendo o café da manhã? E eles terminam de orar, alguém bate na porta do orfanato. E aí é o leiteiro, estava passando com a carroça de leite na frente do orfanato, quebrou a carroça, a roda. Ele falou: Ó, se eu ficar aqui, o leite vai azedar, vocês querem usar o leite? E aí já tinha leite. E aí eles estavam arrumando o leite, ele bate a porta do orfanato, o padeiro, com olheira. Eu não sei o que aconteceu, eu não conseguia dormir essa noite, eu só ficava pensando nos órfãos. Então eu passei a noite fazendo pão, tem pão para vocês aqui. E aí então eles tomaram o café da manhã. São várias histórias, eu te encorajo a ler sobre a biografia de George Miller. E ele dizia isso: aonde começa a fé, a ansiedade acaba. E aonde começa a ansiedade, a fé acaba. Então fé é isso, é uma vida de confiança, de você aposta a sua vida nessa verdade, em quem Deus é. E é interessante, queridos, eu quero mostrar uma série de exemplos bíblicos de quando a gente perde a confiança no caráter de Deus, a gente peca. Quando a gente para de olhar para Deus, para o caráter de Deus, e começa a olhar para nós, para os nossos desejos, as nossas circunstâncias, a nossa própria força, então isso abre brecha para que a gente peque em ansiedade. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, né? São alguns exemplos, não é exaustivo, né? E nem todos eles, nesses exemplos, estão lutando com a ansiedade, mas eu quero mostrar como haviam motivos, né? E motivos que a gente luta por ansiedade, inclusive foram citados nessa lista do mundo, e que eles só são possíveis quando a gente para de confiar em Deus. O primeiro exemplo é o próprio Adão. Um desejo por aquilo que não tem. Eu não sei se você fica ansioso por isso, né? Eu fico ansioso por isso. Se eu vou comprar um par de meias, eu já fico animado, né? Às vezes eu não entro nas mídias sociais. Eu entro no Mercado Livre, na Amazon, e que fico falando, puxa, eu podia ter isso, né? E aquelas coisas mais inúteis, mas que para nós resolveria a vida, não é? E aí, sabendo disso, né, o diabo fez o quê? Ele colocou o botão, compre agora. Você não precisa nem botar o cartão, você não precisa nem pensar muito. Você compra ali e aí já era. Né? Aquele é o botão que vem do inferno, né? Porque ele trabalha com essa ansiedade. E foi isso um pouco do que aconteceu com Adão, porque Deus disse, coma de todas as árvores do jardim, menos uma. E aí, para onde vai os olhos? Para essa que eu não tenho. Né? E aí, olha só como que Satanás ele trabalha justamente para destruir o caráter de Deus, a confiança no caráter de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse, vocês não podem comer nada? Nossa, que Deus mau esse. Ele falou que vocês vão morrer? Vai nada. Que mentiroso esse Deus. Na verdade, Deus está escondendo o melhor de vocês. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. Pronto, destruiu o caráter de Deus. A bondade de Deus, a verdade de Deus, a generosidade de Deus. E aí, então, o que eles fazem? Eles pecam. Eles seguem os seus desejos. E aí, quando eles percebem a consequência do pecado, é interessante isso, né? Quando eles pecaram, eles não correram para Deus. Falaram, Senhor, fiz uma besteira. Eles fugiram de Deus. Primeiro eles tentam dar jeito nas próprias consequências. Eles perceberam que estavam nus, e ao invés de buscarem em Deus cobrir a sua vergonha, eles tentam resolver por eles mesmos. Porque eles imaginam, Deus vai ficar bravo com a gente, Deus vai acabar com a gente. Deus não é um Deus amoroso, misericordioso, gracioso. Então vamos tentar nós mesmos resolver o nosso problema do pecado. E aí fazem folhas de figueira para cobrir-se. E gente, eu sempre fico pensando nessa imagem. Eu pensou você cobrir com folha de figueira? Né? Estamos só nós aqui, imagina isso. Ia dar certo. Você vem na igreja com a folha de figueira da última moda. Vai funcionar? A gente vai ficar desconfortável. E é interessante isso, que na nossa vida, quando a gente não depende de Deus, a gente tenta resolver os nossos próprios problemas, a gente vai ficando desconfortável. E aí Deus pergunta, onde está você? E ele diz, Senhor, ouvi os teus passos e fiquei com medo. Ele está com medo de Deus. E a gente pensa assim, pai, cara, mas é normal, eles obedeceram a Deus, Deus falou, certamente morrerá. É lógico que eles vão fugir de Deus. Por quê? Porque não conhecem o caráter de Deus. E às vezes nós homens fazemos a mesma coisa, nós estamos falhando no nosso papel, a gente está falhando na nossa vida com Deus e a gente foge de Deus. Eu não leio a Bíblia porque Deus só vai ficar apontando o dedo. Eu não oro porque como é que Deus vai me ouvir pecador? Eu não me envolvo nos ministérios da igreja porque quem sou eu para envolver? Eu sou um pecador. Eu não busco ajuda nos meus problemas pessoais, meu problema de casamento, meu problema com os meus filhos, porque se eu chegar lá na PIB e falar que eu tenho um problema, puxa, PIB é... Né, e é um Deus rígido, é um Deus que, ali, ó, só santo vai naquela igreja. Só que quando Deus vai tratar o pecado, o que ele faz? Ele demonstra a sua graça. A primeira coisa que ele fala, ele já promete a salvação. Quando ele condena a serpente, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você entendeu isso? Quando... O homem acabou de pecar. Primeira coisa que Deus fala: eu vou trazer alguém que vai derrotar o inimigo. Ele não falou: ah, quer saber agora então? Vocês ouviram a serpente? Fica com a serpente então. Vai! Não, ele já oferece o perdão, ele já oferece o plano de salvação. E é fantástico quando a gente vê, continua, o Gênesis 3, Gênesis 3 eu sempre pensei, ah, é o pecado e a maldição por causa do pecado. Não, Gênesis 3, na verdade, fala sobre a graça de Deus. Tem as consequências? Tem as consequências. Mas olha só que interessante, em Gênesis 3, Deus dá o privilégio do homem cumprir o seu papel como líder. Adão deu nome à sua mulher, ele cumpriu o seu papel. Então, ao invés de Deus falar, ah, seu banana, né? Agora também vou tirar você da liderança. Não, graciosamente Deus o conduz à liderança, cumpre o seu papel. E aí, o nome que Adão dá para Eva, né, é proposital, porque ela vai ser a mãe de todos. Aí você fala assim, poxa, mãe de todos, como que isso pode ser graça? No nosso contexto, nossa cultura, filho é desgraça. Essa é a cultura. Então, quanto menos filho, melhor. Filho dá gasto, filho dá preocupação, e a gente não quer trazer filhos para esse mundo. Essa é a visão nossa de hoje. Mas a visão bíblica é que filhos são bênção. E, na verdade, a mulher, a qualidade da mulher, o valor da mulher, era a partir de quantos filhos ela tinha, certo? E Eva, que pecou, que foi enganada, que tomou do fruto, ela é simplesmente a maior mãe da humanidade. Todos nós somos filhos de Eva. Olha o privilégio que Deus dá para a mulher que pecou. E aí então Deus, ele impede que Adão e Eva tenham acesso à árvore da vida. Porque se eles comessem agora também da árvore da vida, em pecado, eles viveriam eternamente no pecado. E Deus impede isso. Ah, se fosse eu, falava, vai, agora come da árvore da vida também. Agora vai passar a eternidade sofrendo. Mas Deus é gracioso. Faz sentido? Primeiro então, se Adão e Eva tivessem confiado no caráter de Deus, eles não teriam desejado o que eles não tinham. E se eles tivessem confiado no caráter de Deus, assim que pecaram, eles correriam para Deus e não de Deus. Então a ansiedade muitas vezes está relacionada com isso. A gente acha que o que Deus nos dá não é suficiente. Ou lutamos com a ansiedade dos nossos próprios erros, porque nós achamos que Deus não vai ser gracioso com a gente. Ele vai apontar o dedo, ele vai pisar sobre nós. Outro exemplo, Caim. Eu fiz uma aplicação aqui de comparação. Né, Caim foi lá, o texto diz que ele pegou ali parte da sua produção de frutos, vegetais, legumes, oferece para Deus. E Deus não aceita. Aí então Caim entrou no Instagram e aí viu Abel postando lá. Ele deu a parte melhor do seu rebanho, uma selfie com o altar todo queimado, falando... uma selfie, eu e Deus aqui, Deus me aceitou e a adoração foi um sucesso. E um monte de curtidas, né? Não era muito, porque não tinha muita gente naquela época. E aí ele fica bravo. Ele fica transtornado. Porque ele se compara e Deus não aceitou a ele, não aceitou a sua adoração, mas aceitou Abel e sua adoração. E aí Deus revela o seu caráter, porque... Deus, na sua graça, alerta Caim. Rapaz, por que você está furioso? Por que seu rosto está transtornado? Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, o pecado quer te dominar, mas você deve dominar o pecado. E aí então, se ele tivesse confiado no caráter de Deus, desde a sua adoração, poxa, por que Deus não aceitou minha adoração? Senhor, o que está acontecendo? O som do meu coração, que eu preciso confessar o meu pecado. O Senhor não é um Deus parcial. Um Deus que favorece um, desfavorece o outro. O Senhor é um Deus justo. Ele já teria acertado nisso. Mas quando ele ficou nervoso, ele deveria ter ouvido Deus. A sabedoria de Deus. Calma, você consegue se controlar. Cuidado com o que você vai fazer. Mas ele despreza o caráter de Deus. Ele mata o seu irmão. E aí Deus manifesta o seu caráter. Você fez. Você vai pagar por isso. Você vai ser amaldiçoado por conta disso. Vai andar errante pelo mundo. E aí talvez eu e você olhamos para isso e falamos, ah, bem feito, é isso aí mesmo, Deus. E aí Caim faz o quê? Ele reclama do seu castigo. Senhor, mas isso é pesado demais para mim. Quem me encontrar vai me matar. Eu falei, bem feito, eu devia ter pensado nisso antes. Não é que a gente fala para os nossos filhos, né? Devia ter pensado antes de fazer. Agora, mas o que, que Deus faz? Deus manifesta a sua graça e coloca um sinal para proteger Caim. Eu fico imaginando, se Caim tivesse confiado nesse caráter de Deus antes, ele não teria feito o que fez. Então, às vezes, essa comparação que nós fazemos, olhamos para a vida dos outros e vemos Deus abençoando a vida dos outros, parece que não abençoa em nós, e a gente começa a ficar ansioso por conta disso, né? E as mídias sociais, elas vão alimentando esse pecado em nós. Os irmãos entendem, o problema não é a ferramenta, né? A ferramenta ela é neutra, é o nosso coração. Mas se a gente olha para as mídias sociais e confia no caráter de Deus, ao invés de sair ansioso, talvez a gente vai sair alegre. Eu vou encorajar as pessoas, puxa, que legal que você está tirando férias aí, nas Bahamas, terceira vez esse ano, essa água verdinha. Como Deus é bom com você, graças a Deus por isso. Né? Depende de como nós enxergamos o caráter de Deus. O exemplo de Babel, a busca por segurança, por glória e conforto, a parte de Deus. Ao invés de confiarem no caráter de Deus que poderia oferecer tudo isso para eles, não, vamos fazer com as nossas próprias forças em desobediência a Deus. Porque Deus falou, espalhem pela terra, não vamos, vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo junto, vai ser mais legal, vai ser mais gostoso. Nós vamos construir uma torre que todo mundo vai elogiar o nosso nome. Eles não confiaram no caráter de Deus e Deus manifesta o seu caráter, fala assim, a minha vontade ela vai ser cumprida, seja pela obediência, seja pela confusão. E aí, então Deus causa confusão na língua e por causa da confusão da língua eles são espalhados pela terra. Não dá para você lutar contra Deus. E o que eu acho fantástico, aquilo que Babel procurou a parte de Deus, logo em seguida Deus oferece para Abraão, em graça. Abraão, você está seguro. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão, seu nome será grande. E você vai ser uma bênção para todos os povos da terra. Se Babel tivesse confiado no caráter de Deus, eles não teriam pecado dessa forma. Então, quando nós, homens, tentamos buscar segurança, glória, conforto, a parte de Deus, e ficamos ansiosos por isso, essa ansiedade revela uma falta de confiança no caráter de Deus, que nos dá de graça todas as coisas segundo o seu plano, segundo a sua vontade. O próprio exemplo de Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, e ele vai para a terra que Deus mostrou, mas chegou lá, começou a ter fome. Então, numa busca de segurança, de sustento, ele vai para o Egito. Mas Deus não falou para ele ir para o Egito. Ele não confia no caráter de Deus, ele vai dar o seu jeitinho. Aí fica pior, porque aí, lá chegando no Egito, ele fala para sua esposa, você é linda. E os caras vão me matar por sua causa. Então vamos fazer um combinado aqui, você fala que é minha irmã. E aí o que acontece? Ele expõe a sua esposa para um bando de homens, para que ele seja protegido, para que ele não morra. E é isso que acontece. O pessoal começa a falar da beleza de Sara para o faraó, fala, ah, vem para o meu harém. O pai expôs a sua esposa para proteção própria. Não confiou que Deus proveria na terra prometida, que Deus traria segurança. Então ele expôs a sua esposa e sua família e o próprio plano de Deus, de certa forma. Mas aí Deus manifesta o seu caráter. Espera aí que eu me perdi aqui nos... Isso. E aí quando Sara está lá no harém do faraó, Deus derrama maldição sobre toda a nobreza, e eles percebem que estão sendo castigados por causa de Deus, porque eles estão com uma mulher casada ali no harém, E eles vão tirar satisfação com Abraão. Abraão, por que você falou que era sua irmã, rapaz? Você é louco? E aí provém tudo para que Abraão saia ali do Egito. Olha que interessante, gente. Quando não confiou no caráter de Deus, o homem que foi chamado para ser uma bênção para todas as nações, o primeiro passo que ele faz é ser maldição para o Egito. Olha que interessante. Nós somos chamados como homens pela graça de Deus a sermos bênção para as pessoas, para todas as nações, cumprindo o nosso papel de guardar e cultivar. Mas porque nós não confiamos no caráter de Deus, ficamos ansiosos pela nossa própria segurança e sustento, a gente acaba se tornando maldição para as pessoas à nossa volta. Para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa igreja. O exemplo de Jó. O exemplo de ansiedade no sofrimento, um sofrimento extremo. Deus permite que Satanás acabe com a vida, né? Praticamente com a vida de Jó. Ele perde todos os seus bens, todos os seus empregados, todos os seus filhos. E é toda a sua saúde. E Jó no começo está bem, ele confia no caráter de Deus. Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você fala como louca, aceitaremos o bem de Deus, não aceitaremos o mal. Perfeito, mas aí quando chegam os amigos de Jó e começam a pressioná-lo, ele começa a questionar a justiça de Deus. E quantas vezes nós sofremos e começamos a questionar a justiça de Deus? O que eu fiz? E então Deus revela o seu caráter. Quando ele começa a questionar Jó, quem é esse que está me questionando? Deixa eu te fazer umas perguntas então, vamos lá. Onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Me fala, onde você estava? E aí, um atrás do outro, tudo na criação, coisas que a gente vive no cotidiano, mas que a gente não tem nem ideia de como funciona, e Deus sabe. Ele pergunta, ué, você não sabe? Se Jó tivesse confiado o tempo todo na sabedoria de Deus, ele não teria questionado. Ele percebe isso, né? Ele até fala, quem sou eu, né? Eu falei uma vez, vou pôr a mão na minha boca, não falo mais. Aí a expectativa de Deus, não, tudo bem, você entendeu. Não, Deus fala, não vou fazer mais perguntas. Não acabou ainda, Jó. Prepare-se como um simples homem, né? Se vista de glória para conversar comigo, eu vou te fazer algumas outras perguntas. Se Jó tivesse confiado no caráter de Deus, e os próprios amigos de Jó também, eles não teriam questionado a justiça de Deus. E como é que termina? O próprio Jó dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele conhece quem Deus é agora. Ele questiona os amigos de Jó também, que não falaram o que é correto sobre ele. E no final Deus faz o quê? Deus abençoa Jó muito mais do que antes. Esse é o caráter de Deus, gracioso. Ele não dá aquilo que a gente merece. Deus sempre dá aquilo que nós não merecemos, a sua graça, a sua bondade. Se ele fosse dar o que nós merecemos, todos nós agora estaríamos ardendo no lago de fogo e enxofre. Precisamos confiar na justiça de Deus. O exemplo de Elias é fantástico também, né? Elias passou por um momento de exaustão emocional, espiritual e físico. Um desânimo e um medo. Talvez essas sejam as maiores manifestações de ansiedade entre nós homens aqui. Por conta da pressão que nós vivemos no nosso dia a dia, é um pouco do que Elias passou. Ele teve que enfrentar o pior rei de Israel, Acabe. Ele viveu um período de seca, você não tinha comida, nem para ele. Foi alimentado por corvos e um ribeiro, e o ribeiro secou. E aí então ele teve que falar com uma viúva e falar, sabe essa última refeição que você está preparando, dá para mim. Você vai ficar sem, mas confia que Deus vai te dar. Você imagina a tensão emocional de você falar isso, né? Você fala, meu Deus, e se não der certo? Sai no jornal, né? Depois, profeta, bolsonarista, machista, opressor, come a última refeição da viúva. Mas ele confia em Deus, ele faz, e Deus provê. E o que acontece com o filho da viúva? Morre. E a viúva bota a culpa em quem? Elias. Você imagina isso? O que eu fiz? Mas agora eu sou culpado da morte do único filho dessa viúva. Com esperança, de segurança e de sustento, eu sou culpado. Mas Deus usa Elias para ressuscitar. E agora tem essa também, né? Porque não é só a derrota que acaba com a gente, mas você experimentar isso, imagina você ressuscitar uma pessoa. Você não, né? Mas você ser usado. Como é que você vai sair? Falou, legal, próximo. Não, isso vai te encher de uma adrenalina, né? De um sentimento de euforia. E é isso, ele vai do desânimo, do medo para a euforia, ele vai e volta. E aí então ele chama os profetas, os sacerdotes de Baal, os 450, e aí faz aquele desafio no Monte Carmelo, e aí os caras lá se cortando, e toda aquela tensão espiritual e emocional acontecendo, e aí então ele constrói um altar ali sozinho, e aí ele clama a Deus e vem fogo do céu. E aí de novo aquela euforia de que olha só como Deus se provou real, e agora calou a boca de todo o povo. Aí não para por aí, porque agora ele tem que matar 450 sacerdotes. Já matou 450 pessoas, né? Você imagina o que envolve fisicamente, emocionalmente isso? E aí piora, porque agora ele fala para Acabe, ó, melhor você comer que chuva está vindo aí. E ele vai para o monte, ele começa a orar, ele não quer nem ver, manda o servo, lá, tem alguma nuvem? Não tem. Imagina, tem. Só acabei de falar para o rei que vai chover. Não tem nuvem nenhuma. Ele continua orando. Vai lá ver. Não tem nuvem. A ansiedade vai batendo. Não, vai lá ver de novo. Ah, tem uma nuvenzinha. Ah, então avisa para cá, vim embora, porque a chuva vai pegar ele no caminho. E aí, o que ele faz? Ele sai dali e corre. Cerca de 30 quilômetros. Na chuva. E aí quando ele chega lá em Jezreel, a rainha Jezabel diz o quê? Que os deuses me castiguem se amanhã, a essa hora, você não estiver morto. Toda essa pressão, tudo que ele passou, ele desmonta. Ele fala, ah, não. E aí ele começa a fugir. E agora são mais 170 quilômetros até o deserto. Se isola numa caverna. Então imagina como é que Elias estava fisicamente, emocionalmente, espiritualmente com tudo isso. A gente sabe como é que ele estava. Ele disse, Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados, tira a minha vida, eu quero morrer. Não aguento mais. Não aguento mais. E o que Deus faz? Deus cuida de Elias. Bota ele para dormir, faz uma comida para ele, vai lá o anjo, fala, Elias, acorda, come aí, bebe, comeu, bebeu, dorme mais um pouco. Ele dorme, ele acorda Elias, come mais um pouco, descansa, come, vamos fazer uma caminhadinha agora, de 40 dias e 40 noites. E ele então vai lá no monte onde Deus se revelou para o povo de Israel, ele fala, Elias, eu vou me manifestar para você, se prepara. E aí então vem aquele vento forte que destrói tudo, pedras, os montes, mas Deus não estava lá. E aí vem o terremoto e balança tudo, Deus não estava no terremoto. E vem o fogo que consome tudo, Deus não estava no fogo. E aí vem uma brisa. E Deus fala do meio da brisa, dizendo, calma Elias, eu não me manifesto só nas coisas grandes, Deus está no nosso cotidiano, é o fretado 5 horas da manhã, é a leitura bíblica quase dormindo com seu filho à noite, são as DRs com a sua esposa, são as contas que tem que pagar, Deus continua ali provendo, calma. Descansa. Enfim, eu me empolguei, coloquei quase a Bíblia inteira aqui, mas depois você pode ler o livro de Abacuque, a mesma coisa, confiança na aparente injustiça prevalecendo, que a gente estudou um pouco no Salmo, no livro de Abacuque. E é fantástico, quando ele entende o caráter de Deus, ele escreve aquele Salmo tão conhecido, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando as safras de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei nos Deus da minha salvação. Se a gente confiar no caráter de Deus, não importa para onde vai o nosso país, ah, Senhor, se acabar a picanha, se eu for no mercado não conseguir comprar nada, se eu viver à base de ovo, ainda assim exultarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Não é nenhum político, nenhum presidente. O Paulo, que sofrendo, um sofrimento constante, um espinho na carne, algo que parece que não passa. E um dos motivos, às vezes, de trazer ansiedade nos homens é justamente isso. Um sofrimento constante. Parece que o problema não resolve. Quando a gente fala sobre problema na Bíblia, parece que o negócio vai de um dia para o outro, vai passar. É uma noite difícil. Mas às vezes é uma vida. Deus expressa o seu caráter. Calma, minha graça te basta. E quando Paulo entende o caráter de Deus, ele diz, então é isso, eu vou exultar no meu sofrimento, na minha fraqueza, porque isso vai revelar o poder de Deus. E por último, as igrejas da Ásia, sofrendo perseguição por causa do Evangelho, é um livro inteiro falando sobre isso. De João se identifica com ele, companheiro de sofrimento de vocês por causa da obra de Cristo Jesus. Mas ele diz ao longo do livro todo, peguei só um versículo, né? Não tenham medo do que vocês vão enfrentar. Sejam fiéis até a morte, eu lhes darei a coroa da vida. Eu coloquei como super trunfo da manifestação do caráter de Deus é o próprio Senhor Jesus. E Paulo diz, o que nós vamos dizer diante de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já se manifestou quando ele mandou Cristo Jesus, ele já resolveu o nosso maior problema. Gente, todos esses problemas de sustento, cumprimento de papel, relacionamentos, tudo isso Deus vai prover. Por quê? Porque se ele não poupou o seu próprio filho, a coisa mais importante, mais valiosa que ele poderia nos dar, e ele nos deu, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, quando nós olhamos para o caráter de Deus, as nossas ansiedades, elas são acalmadas, elas são curadas. Por isso que Paulo, quando ele fala da batalha espiritual, ele diz, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Pense nessa figura de flechas pegando fogo. Por que eles usavam flechas pegando fogo nas batalhas antigas, né? Tinha alguns propósitos. Um deles era psicológico. Imagina você chegar a uma batalha lá. Se ela está com sua espadinha ali, seu escudo, vão para cima deles, né? E aí, quando você olha assim, você vê eles acendendo um monte de fogo assim nas flechas. E de repente todos eles atiram juntos. Aí você vê aquele monte de flecha pegando fogo vindo na sua direção. O barulho que faz, já viu o fogo quando voa, né? Faz aquele barulho. Eu ia imitar aqui, mas ia ser muito ruim. Então, ele fala, acabou. Já era. E aí, você pode até se proteger, assim, aí pega no seu escudo, aí seu escudo começa a pegar fogo, aí você começa a tentar apagar o fogo do seu escudo, e aí você vê um cara queimando aqui, e eles estão vindo para cima, e aí pronto, já era, desespero. É isso que Satanás está fazendo, gente. É isso que ele está fazendo. As flechas inflamadas que vêm do celular, as notícias ruins, as previsões ruins. Outro aplicativo, ferramenta e tecnológica do diabo é aquelas notificações do banco, né? É, mais um boleto no seu nome. Você já viu isso? Eu recebo de dois bancos. Mas por que eu ativei esse negócio, né? Olha, ela aparece lá o linkzinho, né, a imagem do banco, fala, nossa, será que alguém fez uma oferta? Né? Aí você abre lá, novo boleto no seu nome. Flechas inflamadas. Conta para pagar. E às vezes, Às vezes, até a forma como é colocado biblicamente sobre o papel do homem, rapaz, você precisa ser mais pastor dos seus filhos, você precisa cuidar mais da sua esposa, você precisa pagar todas as suas contas, você precisa fazer algo excelente, tem que fazer com excelência o seu trabalho, você precisa servir na igreja. Flechas, flechas, flechas. E Paulo diz, como é que nós vamos resistir às flechas? Com o escudo da fé, a confiança no caráter de Deus. Senhor, o Senhor vai prover, eu estou trabalhando. Eu vou ser responsável nos meus gastos. Talvez vai chegar um momento que eu vou precisar de ajuda financeira, eu preciso pedir ajuda. Senhor, o Senhor sabe, eu não quero trabalhar demais, eu não quero me desgastar no trabalho, mas o Senhor conhece a realidade. A minha fase de vida hoje, o trabalho onde eu estou procurando outro, mas hoje é o que tem. Me sustenta esse trabalho pesado. Senhor, eu quero ser um pastor para minha esposa. Eu estou fazendo o melhor, eu queria ser como pastor, né, e pregar para minha esposa, discipular minha esposa. Mas eu tenho as minhas limitações, eu estou fazendo o máximo aqui, eu vou ler um versículo com ela, eu vou orar. Me capacita, Senhor, eu confio que o Senhor vai agir na vida dela através da sua graça e não da minha capacidade. Meus filhos, Senhor do céu. Eles passam a semana inteira na escola, ouvindo, sendo doutrinados com essas ideologias. Eu tenho pouco tempo como pai com os meus filhos. Senhor, pela tua graça e misericórdia, que esses poucos momentos que eu consigo, o Senhor alcance o coração dos meus filhos. Pai, o Senhor sabe que eu quero servir mais na igreja. Mas, rapaz, domingo eu não consigo ficar nem acordado na IBD do pastor Ricardo. Estou cansado. Eu quero servir naquilo que eu posso, Senhor, mas o Senhor conhece minha fase de vida. O Senhor conhece a minha saúde. E aí começar a olhar para a graça de Deus, para o caráter de Deus, para lidar com essas ansiedades. E sermos protegidos dessas pressões do diabo para ficarmos ansiosos, desencorajados. As verdades sobre quem Deus é te protegem da ansiedade. Pensa nisso, gente. Vamos tratar o nosso coração a partir disso. Talvez uma prática. Pega agora a sua lista de ansiedade. Como essa lista sobre quem Deus é e o que Ele tem feito te ajuda a lidar com essas ansiedades. Compare as listas. Olha o que te deixa ansioso. Olha quem Deus é. Olha o que Ele já tem feito. E lida com essa lista a partir do caráter de Deus. Talvez uma sugestão de, para você que está lutando com ansiedade, uma sugestão de devocional, leia um salmo por dia. Você tem aí, acho que vai levar mais de 150 dias, na hora que você chegar lá no salmo 19, você vai ter que dividir por partes ali. Mas você lê o salmo e aí vai destacando quais são as verdades desse salmo que me ajudam a lidar com a minha ansiedade. E vai enchendo a sua mente daquilo que pode te dar esperança e acalmar os seus anseios. Eu estava conversando com o Davi, né, ele sugeriu, né, até da gente usar mais a música para isso. A música ela mexe com as nossas emoções, não mexe? Né, se eu começar agora a cantar para vocês o hino do Palmeiras, todos vocês vão levantar, pôr a mão no peito e chorar. Alguns vão chorar de desespero. Mas a música, ela mexe com as nossas emoções. A ansiedade é uma emoção, mas nós precisamos dirigir as nossas emoções. E uma forma de dirigir as nossas emoções são músicas que falam sobre o caráter de Deus. Então pega lá o seu Spotify, o que você usa lá, e cria a playlist da ansiedade. Né? E vai colocando músicas que falam sobre o caráter, está nervoso, ele tá, bota no fretado e vai ouvindo. Você vai chegar zen em São Paulo. Se você quiser sugestões de músicas, né, você pode procurar o pessoal da música, a gente pode falar, eu vou falar o hino do Palmeiras também para você, mas, enfim, para te ajudar a isso, a lidar com a sua ansiedade através da música que falam verdades de Deus. E conversa, gente. A igreja é um instrumento que Deus nos deu para a gente andar nos seus caminhos. Nós, homens, nós precisamos nos ajudar mais. Deixa eu lembrar outro princípio. Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18:1, aquele que se isola busca interesses egoístas. Se você, homem, está isolado, pode ser que você tenha um monte de amigos, você faz parte de ministérios, mas você se isola nessa multidão. Você não abre o seu coração, você não expõe as suas falhas, você não pede ajuda. Você está do jeitinho que Satanás quer. Porque nós, isolados, nós somos presas fáceis. Nós precisamos uns dos outros. Busque ajuda na igreja, busque homens mais maduros para caminhar com você. Ah, vamos tomar um café, vamos ter um tempo juntos, uma vez por mês, deixa eu abrir meu coração para você, vamos orar um pelo outro. Faça parte de um grupo de casais, junto com a sua esposa. Deixa eu te falar isso, se a gente tomar essa iniciativa como homem, isso traz segurança para a esposa. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero parecer durão, né, machão, seguro de mim mesmo para minha esposa. Deixa eu te falar, a sua esposa me procura como pastor, procura os pastores e fala, pastor, tenta incentivar meu marido a participar de um grupo de casais, de um grupo de homens. Quando você, na verdade, expõe as suas falhas e você busca ajuda, isso traz segurança para a sua família. Pega um grupo de homens. O grupo de homens é para isso, é para abrir o coração, e não é para a gente ficar parecendo santinho, quem é mais santo um da frente do outro. Não, é para expor os nossos podres, para um ajudar o outro a buscar a solução no Evangelho. Isso é verdadeira terapia de Deus, terapia bíblica. Você vai receber pílulas da palavra de Deus, do Evangelho, do caráter de Deus, que vão ajudar a nós como homens a cumprirmos o nosso papel de cuidar e cultivar. A confiança em Deus acaba com a ansiedade. Próximo EBD, semana que vem a gente tem conferência missionária. Na outra nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, a lidar com as nossas ansiedades a partir dos relacionamentos. Que Deus nos ajude. Se você tem alguma dúvida, quer conversar sobre isso, procura alguém que está do seu lado, pode procurar um de nós, procurar os presbíteros, vai ser um prazer caminhar junto com você nessa luta. Vamos orar? Deus nos perdoe, porque muitas vezes falhamos como homem no nosso papel de cuidar e cultivar a nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa igreja. Porque paramos de olhar para o Senhor e olhamos para nós mesmos, para aquilo que nós queremos e para a força que nós temos para obter o que nós queremos. E aí, Deus, nós ficamos desesperados. E aí vem a ansiedade. Nos perdoe por isso, Deus. E obrigado porque a tua palavra nos traz de volta. Pela tua graça nos lembra de verdades tão simples, mas que trazem paz à nossa alma. Pai, que cada homem aqui seja tranquilizado à medida, Deus, que conhece mais do Senhor. Nos ajuda a pôr em prática isso que ouvimos nessa manhã. Não permita, Deus, que agora a distração das conversas, do almoço, do descanso, da tarde, isso nos faça esquecer do que ouvimos de manhã. Mas que teu Santo Espírito nos relembre para encontrarmos paz e descanso no Senhor. Porque quando nós estivermos tranquilos no Senhor, o Senhor será glorificado em nós. Obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso e gracioso. E nos perdoa, Deus, nas nossas falhas como homens. Por isso te louvamos e te adoramos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Boa tarde. Até às 6:30.